Senhoras e senhores, obrigada por aguardarem e sejam bem-vindos ao Conference Call da Renove Energia. Estão presentes hoje o senhor Cristiano Barros, CEO interino e CFO da companhia, Alessandri Dalla Marta, gerente de RI e MEI, e a equipe de relações com investidores. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a conferência durante a apresentação da empresa. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão dadas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco zero. Agora gostaria de passar a palavra para o senhor Alessandri Dalla Marta. Por favor, senhor Alessandri, pode prosseguir.
Bom dia a todos, bem-vindos à nossa teleconferência de resultados do primeiro trimestre. E eu vou começar falando dos destaques do primeiro tri e eventos subsequentes. Bom, em 31 de janeiro de 2018, a gente fez a rolagem do empréstimo ponte do BNDES do projeto Alto Sertão 3 para julho de 2018. E com isso a gente conseguiu aí tempo para dar andamento na negociação que a gente vinha fazendo com a Brookfield. E com relação a essa transação com a Brookfield, que originalmente a gente trabalhou numa transação de aumento de capital por quase um ano, né, ao longo de 2017, essa transação se transformou numa venda de ativos em dezembro do ano passado, e agora, no dia 10 de maio, a gente encerrou as negociações com a Brookfield, porque as partes não chegaram a um acordo nos termos finais da transação. A gente recebeu também, no dia 27 de março de 2018, uma oferta vinculante para aquisição da Brasil PCH, mas que a gente acabou também não aceitando essa oferta, porque a companhia entendeu que essa oferta ela não representava ou ela não oferecia um equacionamento de toda a estrutura de capital da companhia. E nesse sentido, a diretoria da empresa vem trabalhando num novo plano aí de reestruturação para equacionar todos os passivos e compromissos assumidos pela companhia. Com relação à revisão do plano de negócios e à reestruturação de processos internos e equipes, que eram os dois outros eixos em que a gente vinha trabalhando desde 2016 e ao longo de 2017, o ano todo, a companhia considera que concluiu o processo tanto de revisão do plano de negócios quanto de reestruturação dos processos e equipes e que, portanto, estão adequados à estrutura de capital atual da companhia. O resumo do resultado do primeiro trimestre a gente observa uma receita operacional líquida de R$ 173 milhões, um EBITDA ajustado negativo de R$ 64 milhões, e um prejuízo líquido de R$ 120 milhões. Os resultados nesse trimestre eles foram bastante impactados pela necessidade tanto de compra de energia para honrar os contratos vigentes, né, quanto dos parques que não estão em operação, e pela saída, na verdade, do Alto Sertão 2 do balanço da companhia, que foi vendido no ano passado para a AES. Passando para o próximo slide, detalhando um pouco mais a estrutura de capital da companhia, a gente observa que no terceiro tri de 2017 a gente teve a quitação da debênture com o Banco do Brasil, né, a quitação integral da debênture e a transferência dos passivos relativos ao complexo eólico Alto Sertão 2, que foi vendido. Então, essa dívida líquida ela permanece mais ou menos estável. Desde então, só com o acruamento aí de custos da dívida. Então, a gente chega a um montante de R$ 1,3 bilhões aí no primeiro tri de 2018. No gráfico da direita, a gente pode ver a composição dessa dívida bruta, onde a maior parte dela é o empréstimo ponte do Alto Sertão 3, que monta 920 milhões no final aí do primeiro tri. A gente tem também a dívida com o FINEP, a dívida do BNB, que é a dívida da Extra, né? E o capital de giro, que são as dívidas financeiras da holding, montando novamente o total aí de 1,3 bilhões. Passando para o slide seguinte, a gente fala um pouquinho aqui, na verdade retoma a revisão do plano de negócios, onde vocês podem ver que no primeiro trimestre de 2018 não foi feito nenhuma operação, porque a gente entende que o plano de negócios da companhia já está adequado. Então, esse montante aqui de 619 megawatts que a gente observa no primeiro tri é justamente os 190 das PCHs, que são operacionais, e os 429 dizem respeito aos projetos do Alto Sertão 3, que é o único empreendimento que a companhia tem hoje em implantação, o único CAPEX comprometido que a companhia tem. É importante, assim, observar que todo esse processo de revisão do plano de negócios da companhia reduziu muito a necessidade de CAPEX que a companhia tinha aí para os próximos anos, melhorou bastante o fluxo de caixa e reduz a necessidade de compra de energia e mitigou bastante riscos financeiros e regulatórios que estavam atrelados a todos os parques que entrariam em operação, principalmente Umburanas, que a gente vendeu para a Engie, que traria um impacto bastante significativo caso não tivesse sido vendido. Passando para o slide seguinte, slide 5, aqui a gente dá um overview da capacidade instalada e energia que a gente tem contratada na comercializadora. Vocês podem notar que em operação aqui de novo a gente tem as PCHs da Renova com 190 megawatts. E tudo que entra a partir de 2018 aqui diz respeito ao Alto Sertão 3. Então, eu tenho 202 megawatts de mercado regulado, que são os contratos do LER 13 e do LER 14. E depois eu tenho aqui um mercado livre, que é exatamente o Light 2. E eu tenho também a parte que não lastreada por geração, que é a parte que está na comercializadora, que teria uma exposição de 109 megawatts médios em 2018 e apenas 11 megawatts médios em 2019. E a gente vai terminar essa exposição aqui em 2018 com a transferência dos contratos para a Engie, né, de Mercado Livre 2 e 3, e o Mercado Livre 1, ele de fato encerra em dezembro de 2019. Então, até dezembro de 2019, a gente encerra totalmente a exposição da companhia de energia não lastreada. Passando para o próximo slide, a gente faz um resumo aqui do resultado da companhia no primeiro trimestre e, de novo, mostrando que o resultado foi bastante impactado pela necessidade de compra de energia para honrar os contratos da comercializadora. Então, aí eu tenho uma receita líquida de 173 milhões de reais no primeiro tri de 18, onde você observa que não aparece mais nenhuma receita de eólica, porque com a venda do Alto Sertão 2, a receita da companhia passa a ser só a receita da comercializadora e de PCHs. No gráfico seguinte, que é o de EBITDA ajustado, a gente observa aqui que um EBITDA de menos 64 milhões de reais, que é basicamente reflexo da compra de energia. Então, você tem essa receita aí de 173 milhões e você tem o custo de compra de energia, que acaba gerando esse resultado negativo em 74 milhões. Com relação ao prejuízo, o que acontece é que, além desses 64 milhões de reais negativos de compra de energia, você tem mais aí todos os custos financeiros que levam o resultado final para menos 120 milhões no primeiro tri desse ano. Passando para o próximo slide, slide 7, aqui a gente detalha um pouquinho a composição dos custos e de despesas administrativas da companhia. No primeiro gráfico, vocês podem ver que os custos aumentaram cerca de 72%, majoritariamente por causa da compra de energia. A gente teve uma redução de cerca de 12 milhões, aí, 86% nos custos, exceto compra de energia, por causa da venda do projeto Alto Sertão 2. Então, obviamente, todos os serviços de terceiro que estavam atrelados ao projeto não compõem mais o custo da companhia no primeiro tri de 18. Então, apesar dessa redução dos custos, exceto compra de energia, os custos de compra de energia aumentaram bastante, causando tanto o EBITDA quanto o resultado negativo. Com relação às despesas administrativas, a gente deu um aumento de 228%, marcado basicamente por causa de uma despesa a menor que a gente teve no primeiro tri de 17, que foi o estorno do bônus, né, de 2017, que não foi pago, então foi estornado. Então, o que aconteceu foi que não é que aumentou a despesa, e sim que a despesa de 17 foi menor. E também com relação ao SG&A, a gente tem uma contingência aí de 8 milhões devido a uma ação indenizatória do Alto Sertão 2 e o pagamento de 5,9 milhões de taxas regulatórias. Isso aí é o pagamento de TUST dos projetos do Alto Sertão 3, que estão sendo cobrados porque os projetos já deveriam estar operacionais. E como esse custo é cobrado, independente dos parques estarem efetivamente em operação. Então, a gente tem a despesa administrativa aí aumentada de 9 para 32 milhões no primeiro tri de 18. Por fim, falando do resultado financeiro, a gente pode ver que tem uma queda bastante significativa em comparação com o primeiro tri de 17, porque a gente fez a quitação tanto do empréstimo com o Banco do Brasil, quanto a gente fez a transferência do financiamento do complexo Alto Sertão 2 para a STT. E com isso a despesa financeira caiu muito, obviamente, porque você não tem mais esses dois contratos de financiamento que tinham um peso bastante grande. A receita financeira também caiu porque a gente tinha alguns recursos em escrow account que a gente acabou utilizando. Então, a receita financeira acabou caindo também. Mas isso mostra um impacto bastante positivo que a gente teve com a venda do projeto Alto Sertão 2 e o pagamento do Banco do Brasil, reduzindo aí em 47% as despesas financeiras. Bom, esses foram os destaques, né, do primeiro trimestre. A gente teve um trimestre basicamente marcado por as transações que a gente estava tocando aí com a Brookfield e com a CEMIG para a venda da Brasil PCH e o reflexo já nesse primeiro trimestre de todas as ações tomadas ao longo de 2017 de desalavancagem da companhia, venda de ativos. E é isso, obrigado aí pela atenção e podemos passar para as perguntas e respostas.
Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso haja alguma pergunta, queiram, por favor, digitar asterisco 1. Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1.
Bom dia, pessoal. Cristiano, sobre uma pergunta da internet, como nós faríamos para poder pagar o empréstimo ponte do BNDES que vence agora em julho de 2018? Com relação a isso, a gente está em contato com o BNDES realmente para poder estabelecer aí mais um período de rolagem, né, até que a gente consiga equacionar aí toda a questão futura da empresa, ou seja, dar um novo endereçamento para o Alto Sertão 3. Basicamente é isso.
Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1.
Mais uma pergunta da internet. O que fazer agora com Alto Sertão 3 e Brasil PCH, uma vez que a transação com a Brux não deu certo e uma vez que também a proposta vinculante da CEMIG não foi aceita, né? A gente está trabalhando num novo plano de reestruturação da empresa. Esse plano vai ser apresentado, está sendo desenvolvido internamente, vai ser apresentado ao Conselho de Administração da empresa e ele basicamente tenta uma solução para Alto Sertão 3 com os próprios acionistas da empresa, para uma solução via equacionamento da primeira fase do Alto Sertão 3, que é a fase que atende ao mercado regulado e, paralelamente a isso, a gente já tem recebido várias outras consultas de investidores interessados no projeto Alto Sertão 3. Uma solução global deve estar sendo apresentada ao Conselho de Administração no período aí de um mês, brevemente, e a gente acha que com essa nova solução a gente equaciona a estrutura de capital da empresa.
Alguém tem mais alguma última pergunta, algum questionamento adicional? Do contrário, a gente vai encerrar o call.
Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Encerramos nesse momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de retornar a palavra ao senhor Alessandri Dalla Marta para suas considerações finais.
Queria agradecer a participação aí de todos que se conectaram no nosso call e dizer que a área de RI da companhia fica à disposição para maiores esclarecimentos. Vocês podem entrar em contato aqui com a gente via e-mail ou telefone. E é isso. Muito obrigado. Bom dia para todos.
O conference call da Renove Energia está encerrado. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.